Olá, amigo. Sexta-feira, 21 de dezembro, podemos dizer que estamos no último dia útil do mês. Temos alguns dias úteis ainda depois do Natal, mas vão ser uma semana vazia. Portanto, o mercado do boi, o que fechou hoje, fechou, o que não fechou agora, só fica mesmo para 2019, 2 de janeiro em diante. Quem vai nos falar também sobre isso? Então, portanto, no mercado do boi agora é o Caio Toledo Godoy, da INTL FC Stone. O analista Caio Godoy, sempre presente aqui com a gente, nada melhor do que fecharmos, então, praticamente esse ano com ele, dando uma olhada de como ele está vendo esse mercado, né, Caio? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Em relação, Caio, a essa puxada que a carne deu de uma semana para cá, e, ou melhor, que o boi deu de uma semana para cá, indo de carona, naturalmente, no escoamento do varejo, e se isso é algo bem fora da curva ou está dentro do esperado, Caio?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Já era um movimento já esperado, muito em função da retomada da demanda doméstica. Estamos observando que dezembro tem sido um mês muito bom para o atacado, não tanto para o varejo, mas para o atacado, onde a carne já chegou em um patamar de 10,40. Então, isso acabou influenciando muito, na retomada do preço da arroba, dado um cenário que nós já tínhamos a priori, que o dezembro seria um mercado muito sem oferta de gado, seja pelos motivos imposto de renda, mudança do fundo rural em janeiro, ou até propriamente aquele período de fim de ano, onde nós não temos nem boi confinado, muito menos boi a pasto.
Perfeito. Mas a gente nota, Caio, que isso foi uma constante, digamos, ao longo de dezembro, mais em função dos frigoríficos que estão mais no andar de baixo, né, Caio?
Exatamente, exatamente. Uma coisa que chamou muita atenção agora em dezembro foi que a puxada de preços foi muito mais influenciada pelos pequenos e médios frigoríficos do que os grandes frigoríficos. Esses, em sua maioria, já estavam com uma escala mais alongada, muito diferentemente dos pequenos e médios que tem aquele, chama que é mais mão para a boca. Esses pequenos que precisavam de boiadas, que estavam olhando uma demanda pujante e precisavam reabastecer essa demanda, acabaram forçando a roupa para cima. Isso acabou favorecendo todos os pecuaristas, de uma forma geral.
Agora, os médios e pequenos, eles acabam trabalhando, como você falou, meio que da mão para a boca, então eles trabalham, eles vão comprando constantemente, né, Caio? Até porque a gente viu essa subidinha sempre um pouquinho por dia, ainda que desconsiderando as referências do CPE, que oscilaram bastante, mas enfim, o que a gente via no mercado spot era uma coisa assim, sempre uma altinha, todo constante ao longo de dezembro, né, Caio?
Acaba sendo aquela guerra entre os pequenos da própria região, né? Como a oferta é limitada, acaba tendo uma guerra entre mesmo de quem vai ficar com aquela boiada X, Y ou Z. Então, a gente vê que aos poucos o mercado ia subindo, os frigoríficos grandes foram um pouco a reboque disso, depois eles tiraram o pé para ver se eles não auxiliavam nessa puxada de preços. Então, o frigorífico grande foi um pouco, acompanhou um pouco os pequenos, depois ele tirou o pé. O seguinte, bom, deixa os pequenos irem, nós já estamos com as escalas alongadas, deixa eles irem agora e na frente lá para janeiro a gente discute. Então essa puxada de preço foi muito influenciada pelos pequenos e médios, que tiveram um ano não tão dos melhores, tirando alguns picos de sazonal, mas eles viram como a carne atacada estava indo muito bem, que era hora de conseguir fazer um pouco de resultado em um ano muito difícil.
Caio, esses 10,40 do atacado aqui, 10,40 o quilo, lembrando nossos amigos que nos acompanham, esses 10,40 é a média desta sexta-feira. Ele está vindo como que foi a alta, como que foi a escalada do atacado nesses últimos dias, Caio?
Olha, vendo uma escalada de alta muito sob influência do traseiro. Se a gente for pegar o dianteiro, ele até teve uma queda de preço. Só que como o traseiro, é típico no mês de dezembro o traseiro ter mais saída. Mas o casado foi muito mais puxado pelo traseiro que é hoje, digamos. E sempre dezembro é um mês, se a gente pegar no passado, dezembro era um mês, onde o corte traseiro ficava com o mercado interno e o corte dianteiro era virado para exportação. O se era um destino onde comprava muita carne dianteira no mês de dezembro. Isso, sempre essa puxada de dezembro é influenciado por isso. Então, hoje, o casal é muito mais influenciado pela parte traseira do que a dianteira.
Uhum, perfeito. Caio, é, você não, como você disse, os frigoríficos grandes, alongados, eles já praticamente já não estavam fazendo compra já há uns dias. É, naturalmente que também não vai... Se houver algum abate semana que vem, vai ser aquilo que já estava comprado, já estava escalado, né, Caio? Só se for por alguma emergência. Os pequenos também, provavelmente, agora também vão desacelerar. É, você calcula que eles vão... Vai haver disputa pela carne, eles vão sair para as compras com algum fôlego em janeiro ou já ou vão chegar meio devagarinho a partir do dia 2, 3, Caio?
Então, em janeiro, eu acho que a conversa começa a mudar um pouco de ritmo em comparação com dezembro. Uhum. É, em dezembro, nós tínhamos um cenário de baixo volume de oferta versus uma demanda pujante. Uhum. Eu ainda sigo um pouco cético sobre janeiro. Uhum. Porque eu acredito que em janeiro, olhando o mercado num todo, nós teremos mais oferta do que dezembro. Uhum. Agora, a grande pergunta será, a demanda de janeiro será igual à demanda de dezembro? Nós sabemos que janeiro tradicionalmente
é, né?
É um mês. Uhum. Janeiro tradicionalmente é um mês onde a demanda interna não responde igual ao uhum. mês de dezembro. Uhum. Então, se essa demanda tiver uma queda com relação a dezembro e a oferta tem um aumento frente a dezembro, uhum. muito provavelmente a roupa não siga o mesmo ritmo que ela seguiu em dezembro. Uhum. Então, eu ainda olho com certo ceticismo em janeiro.
Ou seja, a queda do consumo vai anular essa oferta e aí, naturalmente, os preços provavelmente vão retroceder um pouquinho, né, Caio?
Tomara que, porque os dados da economia, ontem saíram os dados do CAGED, e os dados foram muito positivos. Nós estamos em secreção de emprego em novembro de 2018, para muito parecido com o de 2010. Ou seja, nós estamos com uma economia andando, mas também está retomando um certo caminhar. Uhum. Mas ainda é muito cedo para a gente cravar. Não, janeiro vai ser um mês onde a roupa vai subir. Então, se a gente até olhar pela BNF, ela coloca que dezembro e janeiro siga numa constante. Dezembro e janeiro, a roupa deve permanecer no mesmo patamar. Uhum. Mas eu ainda olho com um pouquinho de olhar de crítica nesse janeiro. Eu acho que ele pode sofrer alguma pressão. Agora, se vai conseguir ou não, acho que a demanda vai dar essa resposta. Uhum. Mas eu ainda olho com um olhar um pouco ceticismo em cima de janeiro, onde eu acredito que possa ter alguma retração.
É, a gente olhar daqui para frente também, né, Caio? Ainda que há sinais positivos, exportações se garantem, provavelmente vão se garantir por mais um bom tempo, com China comprando, a Rússia voltando às compras, quer dizer, há essa expectativa do mercado interno, mas é sempre ainda uma aposta, digamos, do ponto de vista ainda com alguns fluidos bem concretos, bem sólidos, mas ainda não deixam de ser apostas, né, Caio? Agora, Caio, do ponto de vista bem conjuntural pecuária, eu queria que você analisasse comigo. Tem muita gente que está achando que já começou uma mudança de ciclo, de preço, sobretudo, em função da queda de produção da cria, né? Da queda de produção da cria. Ontem, inclusive, o Maurício Veloso, com a gente ontem, acha que, inclusive, a alta já de dezembro já começa a refletir o valor da reposição, né? Como que você vê isso, Caio?
Olha, para 2019, eu acho que a grande virada não vem 2019. Acho que a grande virada vem 2020. Uhum. Mas o começo da virada já começa assim em 2019. Uhum. A grande questão, a gente está trabalhando para 2019, que teremos diminuição de oferta. Mas no meu entender, mesmo com a variável de oferta indo para baixo, nós vamos depender muito da variável chamada demanda. Uhum. Hoje, quem puxa o mercado da pecuária, infelizmente, não é o lado da oferta, é o lado da demanda. Uhum. Se a gente tiver um cenário de oferta baixa, mas também uma demanda baixa, as coisas vão se anular e a roupa não tende a evoluir. Uhum. Então, a gente vai depender hoje, se a gente tivesse uma foto, eu acredito que o ano que vem seja um ano de demanda interna para cima e demanda externa para cima. Uhum. Mas é isso que nem você disse, ainda são previsões.
São previsões.
São eu acho que o lado político terá uma influência muito forte na economia no ano que vem.
Muito
tomara
bem.
Deus que tudo caminhe para o lado positivo.
Claro.
Mas ainda nós estamos falando de apostas. Por isso que mesmo com um cenário muito positivo, eu ainda acredito que a BNF esteja em patamares bons se a gente for comparar com anos passados. Uhum. Pode mais? Acredito que vai mais. Mas eu não consigo não olhar para os números que hoje estão representados na BNF.
É mais ou menos como a gente resumisse assim, né, Caio? O produtor, ele pode ter o controle da boiada na mão, mas ele não é formador de preço hoje. Formador de preço hoje, e pelo jeito como você falou, em 2019, vai continuar sendo consumidor, né?
É, exatamente. Agora, o que compete ao pecuarista é fazer as compras de reposição bem feitas. Uhum. Nós temos observado, eu estava no Mato Grosso semana passada, nós temos observado negócios muito altos na reposição. Reposição vai subir? Vai. Normalmente, a reposição acaba indo muito a reboque do mercado futuro, muito das previsões de como está o mercado, fora a questão de oferta e demanda, obviamente. Uhum. Então, eu acho que para o pecuarista, acho que fica aquela, olha, é um bom momento, tudo leva a crer que a reforma vai para cima, sim, mas é a hora de você olhar o seu custo de produção, olhar seu planejamento de compra de grãos, seu planejamento de compra de reposição. Uhum. Eu acho que agora precisa olhar um olhar mais crítico nesse começo de ano, do lado das compras, seja da reposição, seja da compra de insumos.
É mais ou menos assim, né, Caio? Se você não consegue comprar a reposição a um preço bom, pelo menos você tenta encher a barriga desse animal que você está comprando de uma maneira mais barata, né, Caio?
Exatamente. Eu acho que o pecuarista tem que tentar fugir de preços muito exorbitantes, que a gente vê preços muito exorbitantes, muito fora da curva. Uhum. Então, tentar fazer a compra de reposição bem feita, tentar fazer a compra de insumos de grãos bem feita, justamente pensando, o caminho está claro, ainda não está muito claro, mas parece que lá no fim da conta tem um pote de ouro. Então, acho que tem que ser feito as contas bem planejadas. Hoje, se a gente for colocar assim, bem... tirar uma fotografia, pegar quanto custa uma reposição, quanto é o custo da diária, da engorda, a gente falaria que tudo, os animais para confinamento, hoje, se a gente pegar uma planilha de custo, os animais estão dando um certo retorno. Então, tem que se olhar, tem que fazer, eu acho que a palavra para o ano 2019 tem que ser planejamento.
É
uma coisa que começa a ganhar força na pecuária, coisa que a gente nós não vimos. Vamos falar de 7, 10 anos atrás. Acho que a palavra para o 2019, para início de ano, chama-se planejamento.
E ainda levando em consideração, Caio, que possivelmente vai ter uma boa oferta de milho no mercado ano que vem aí, né? Pelo menos milho.
Exatamente. O milho ainda tem alguns entraves, por mais eu sou da cabeça de que ainda acredito que ano que vem seja um ano de muito milho no mercado, mas obviamente. Grãos tem uma pessoa chamada São Pedro, que pode mexer muito com o mercado.
É verdade.
E até mexendo ultimamente com o mercado. Então, tem que ser aproveitado. Momentos de compra de grão. Então, eu acho que é nunca esperar o melhor momento. É sempre esperar a melhor opção de margem. Acho que não tentar sempre acertar o preço, mas sim acertar a margem. E, no fim das contas, é muito mais fácil. A bolsa sempre dá muita oportunidade, então acho que a BNF tem que ser usada com muito, muito, até o Maurício falou isso ontem, eu estava escutando isso, o Playcoin tem que utilizar todas as ferramentas que tem na caixa dele.
Exatamente. E nós vamos para em 2019 continuarmos com a FC Stone para a gente acompanhar como você, ao longo de 2018, ajudou a gente a entender também um pouco mais esse mercado, viu, Caio?
Conto com vocês para 2019.
Maravilha. Caio, tenha um ótimo Natal, um bom ano novo aí para todos, família Godoy, família FC Stone. Forte abraço e nos vemos aí daqui a alguns dias, tá bom?
Forte abraço, Giovanni. Forte abraço a todos. Um excelente Natal.
Como disse o Caio Godoy, aquilo que a gente já vem notando, são os médios e pequenos que estão puxando um pouco essa valorização da arroba nos últimos dias, as compras de última hora, até aproveitando as margens boas do atacado, né? Os grandes, naturalmente, que estão mais acomodadinhos, escalas mais alongadas. Opa, desculpa. E agora vamos ter uma expectativa em relação a como vai abrir janeiro. Quer dizer, como sempre, vai haver um pouco mais de oferta, porque as chuvas estão indo bem, de alguma maneira, ainda que teve uma estiada de alguns dias em várias regiões, mas tradicionalmente é o mês de baixo consumo. No entanto, com essas mudanças de governo, com alguns dados econômicos um pouco melhores, pode ser que também não haja uma queda de consumo como se costuma ver todo janeiro. Algumas expectativas aí para 2019 do Caio Toledo Godoy, da FC Stone. Notícias agrícolas, vamos dar uma olhada então no preço. Estava me esquecendo, uma alta brava de 1,59% do boi gordo no CPEA, né, a R$ 153,50, veja lá. Quer dizer, provavelmente aí R$ 2, R$ 3 a menos do que o mercado tem registrado nos últimos dias. E o B3, dezembro, 18 a 152,80, com 0,53% de alta. O janeiro a 152,50, com 0,07. E fevereiro e março, zerado aqui para mim, lembrando que nós temos um delay de 20 a 30 minutos na tela da B3. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que voltamos em instantes.